Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Par 6. A música sertaneja vinha de longe espraiando-se no campo, coando-se nos cafezas, cavalgando o vento subtil da noite, acalentando os pássaros adormecidos, o gado, os eucaliptos, as mangueiras e as laranjeiras da fazenda. Aqueles rústicos e tímidos adacordes tinham a força de harmonizar e dominar em seus ritmos simples, a sonoridade que vagava incerta no espaço. A toada humilde absorvia as inumeráveis e inominadas vozes e crescia, como se fosse o canto exclusivo de toda a natureza. Crescia sempre. Imperava e avançava até que Felipe viu-se a viagem maravilhosa 293, todo este prodígio a façanha de três pobres instrumentos, uma viola, um cavaquinho e um violão. Os tutadores, cabras nordestinos, saudaram a companhia, repicando um coco acelerado, em que a viola cantadeia na frente, espivitada, seguida do dengoso violão, fugindo do zombiteiro cavaquinho. Um cantador esganiçado improvisou quadras de vassalagem aos maiores da fazenda. Quando pararam e foram louvados, Mem mandou servir-lhes pinga. Beberam chalaceando em gíria nortista, que os americanos e os outros estrangeiros, em roda, entendiam saborear, como se fosse ainda música do sertão. Depois de reclamações impacientes, romperam a tocar e a cantar. A vida sertaneja enchia as cantigas. Era a paisagem nua e dura. O descampado seco, o deserto das carnaubeiras, os cômoros, onde se exilam, na pedra e na areia, os mandacaros, os xique-xiques, de braços os abertos, carregados de espinhos, que abrem em flores de sangue. Os funérios facheiros, as serras dos jatubás, onde se encostam as matas de ingazeiras, de uiticicas e de juazeiros. E sobre elas e sobre as caatingas, arreprembando as infinitas e tumultuosas vagabundas avoantes, vorazes poideiras. Cantaram o boi o seu ciclo de vaquejadas, de tráficos, de migração lavouras, de festas e bumbas. A bicharada fantástica, pululando na namataria, assombrações e caçadas. Quisilhas partidárias, zombarias do pulacho. Ciclo heróico dos cangaços. Dramas do sertão e as duas grandes pessoas dramáticas, a espingarda pá, a faca de ponta-tá. Cunhas, cabrochas mulatas, óculas, invocadas com uma delicadeza e um pudor, que diferenciam a volúpia sertaneja da luxúria negra. Os brasileiros dos do sul, os Correia de Sá, perdiam muito encanto dessas obras, desses martelos, dessas emboladas. Os estrangeiros divertiam-se e não compreendiam. Para a confusão americana, tudo aquilo era música negra. Felipe gozava o sabor das cantigas e desafios. Só aquelas vozes podiam exprimir a magia nortista, que também ressoava nele pela transfusão do sangue, 294, a viagem maravilhosa paterno. Procurou conversar com os tocadores, que, desconfiados, não se entregaram facilmente. Afinal, foram cedendo a uma secreta comunicação com a sensibilidade de Felipe e, esquentados pela pinga, entraram a pabular as suas bravatas. Qual se amou um dos cabras cantadores? Sertão não é só cantoria. Lá se briga a vida inteira, ei de verdade. Os nordestinos encheram-se de vaidade para patrecer aos camaradas paulistas e aos colonos, com valentes e infatigáveis batalhadores. Um dos camaradas sertanejos, que havia acompanhado dos tocadores, blasonou: nós somos da terra do cangaço, onde a gente peleja dia e noite. Os companheiros riram, ufanos: aí, cangaceiro velho, tu está espantando esta raia mofina, como a terra fria deles. Os camaradas paulistas riram contrafeitos da goulagem nordestina. Fipe, curioso, interveio para perguntar ao cabra sertanejo se ele fora cangaceiro. O homem respondeu ousado: nhor sim, não tenho pejo e não minto, assegurando a vossa senhoria que já trabalhei no cangaço.
Lampião,
indagou rápido Felipe. Nhor não, eu conheci o Virgolino quando estávamos os dois sob as ordens do grande Sinhon Pereira. Vossa senhoria nunca ouviu falar. Chefe de cangaço, como aquele nunca houvera, nem Luiz Padre. Os sertanejos alvoroçaram-se. Cada um quis contar uma façanha cangaceira, lembrar um grupo de bandoleiros. Foi uma conversa assanhada de fatos, de pessoas, de misérias, de roubos e morticínios. Os paulistas estavam enfiados e humildes com as proezas dos nortistas. Um paulista, picado de vaidade, procurou reagir. Vocês só contam rodelas com este Pereira e o tal de Lampião. São Paulo inveja ninguém. São Paulo? A viagem maravilhosa 295, terra de bandeirante, está na frente por um tudo. São Paulo não se arrecia de Lampião, porque já teve o Diuguinhunho. Esse sim, era um bicho bravo que metia pavor. Só falar nele tudo treme. Zero cangaceiro nordestino deu um muxoxo e cuspiu na terra. Levantou cabeça para o ar, fitou com raiva nos olhos sanguigíneos o paulista, sorriu, atrevido, desdenhoso. Nunca ouvi falar. Onde vive este Dioguinho, que quero me topar com ele? Esperou a resposta que veio murcha. Já morreu. Os nordestinos riram estrondosos e puseram-se a escarnecer do paulista. O cangaceiro retrucou mais desdenhoso. Tu falas de fantasma, paulista. Deus te fale na alma e ao teu Dioguinho. Fantasma não recou, enfurecido paulista. Deixa de confiança. Dioguinho foi um valente, como nenhum neste Brasil. Era um moço simpático, bem vestido, que meteu medo à polícia. Era muito bom para os pobres. Tinha aquela sina de matar. E fez 42 mortes. Só foi preso por traição de um caboclo velho, que ele protegia. Foi na emboscada da polícia no Mogi Guaçu. Quem teve Dioguinho, não tem que invejar Lampião. Cala a boca, paulista. Não desfaça de Lampião, capitão Virgulino Ferreira da Silva, e do seu bando sem igual. Sabino Gomes, Ezequiel Marcelon. Ao não gente destemida, o glória dos nossos sertões. Este vosso Dioguinho, como tal de Antônio Conselheiro, e mesmo o Antônio Silvino, tudo é fantasmagoria. Eu quero saber de gente viva que está batalhando. Um carada nortista, estimulado, entrou na disputa. Não era espadaldo e arrogante, como o cangaceiro que esbravejava. Era pequeno, magro, seco, amarelo fosco. Na máscara felina caíam palpelombre exadas, as maçãs da cara salientes, os dentes miúdos, enterrados. 296 a viagem maravilhosa, quando sorria limitava-se a arreganhar os dentes e a olhar fixo. Desbarbada a pele mongolica e na cabeça tá larga, o cabelo denso, grosso, castanho reluzente. Tinha gestos cautelosos, vagarosos, desconfiados. A sua voz sibilou fina, cortante. Os nortistas que o conheciam, o temiam. Se tu topasse Lampião, paulista frouxo, tu e toda esta gente paulista morria de medo. Pois eu te asseguro que fui do cangaço de Lampião. Não é inconveniente. Felipe interessou-se pelo que confessava o camarada. Interrogou com cuidado, animando e justificando-o. O cangaceiro foi abandonando a desconfiança e, por vaidade, enarrando episódios do bando a que pertencera. Eram assaltos às povoações, aos engenhos, às fazendas, retes de prisioneiros, contribuições de dinheiro, gado, armas e balas. Só assim as populações eram poupadas. E rematou contando a ocupação que fizeram na vila do Limoeiro, no Ceará, quando se escaparam da polícia paraibana. Saiba, Vossa Senhoria, que nós vemos uma batida nas tropas do governo e fomos varando pelo Ceará adentro, depois do ataque sobre Mossoró, que foi uma vitória sem igual. No Limoeiro, tudo estava em festa para receber os cangaceiros. Mataram uma res e alguns cabritos para o nosso almoço. Foi um despotismo de doce, bojos, bamamonha, coalhada, queijo do sertão, festança de rego sijo, e nós respeitamos as mulheres e toda aquela gente boa, que nos deram 2 contos de réis de recompensa. Depois que nós saímos, apareceu a polícia paraibana, que fez um dederdício horrível, maltratou as gentes, fez mal às mulheres, roubou os téreis, raspou todo o dinheiro, surrou, destruiu qual. Saiba, Vossa Senhoria, que polícia do norte é bandida mesmo, qual. E por que você deixou o cangaço? Indagou Felipe. Sorte da gente, seu douto. Me rabichei por uma cabrocha das vizinhanças do Limoeiro e não quis prosseguir. Lampião pelejou comigo para eu ficar firme. Mas a viagem maravilhosa 297 qual seu dou? Mulher é mais onipotente. Uma feita me escondi do bando, quando escampava por cada tropa de perseguição, e fui ter com a mulher. Me arrependi que Deus sabe. Passado pouco tempo, a mulher morreu de beziga a preta. O bando estava longe nesse mundão de Cristo, lá para as terras santo do Padre Cício. Não me acheito com jeito de ajuntar de novo, depois do que fiz, aos companheiros. Então me pus a trabalhar, de trabalho em trabalho, varando todo este sertão, vim parar na mão do nosso capataz empreiteiro e aqui estou. Tudo castigo de Deus Nosso Senhor pela minha falsidade com Lampião. Quem sabe se você não torna ao seu bando? Animou Felipe. Não, senhor, não. A gente pune pelo seu destino. Zero paulista metidiço, o admirador de Dioguinho, vendo o desconsolo do cangaceiro, entrou a debicá-o. Eta, cabra do norte, deixa de choradeira. Aqui tu ganhas dinheiro sem roubar e tu não tens fome. O cangaceiro fechou ainda mais as palpebras. Arreganhou os beiços e os dentes se enterraram uns nos outros. Felipe sentiu no silêncio que os outros camaradas sertanejos fizeram o alcance do ódio do homem. Cortou-lhe a raiva, gagagandou, louvando-o pela sua valentia. O cangaceiro abrandou e retrucou ao paulista: Tu estás mas é chumbado. Não fala em roubar, porque roubar é aproveitar o suorosor dos outros, como se faz aqui nestas bandas. Nós, no sertão, só tiramos o precisamos para viver e o mais distribuímos aos necessitados. No Limoeiro, Lampião deu a cada pobre do lugar uma vacela de 10 mil réis, 200 mil réis para a igreja e mandou espalhar como mumilho pela criançada toda a prata e todo o níquel que nós carregávamos. Todo o povo abençoou os cangaceiros. Mas fugiste da fome, se não fosse São Paulo. Tu estavas bem morto, comido por bicho, implicou o Pausta. 298 a viagem maravilhosa. Ai, ai, minha Nossa Senhora, não provoque, homem de Deus, gritou o cangaceiro com uma voz de deles fome, temos a seca. A terra será desgraçada, mas é nossa. Vocês paulistas venderam a terra de vocês a este bando de cacamanos e gringos, que invadiu tudo uma formiga. Dão nação. Brasil aqui se acabou. O paulista, furioso, quis intimidá-lo. O melhor é tu te calares, porque tu estás na papatria alheia. Terra estranja, gritaram os camaradas nortistas. Olha, paulista, deixa a reliação de pabulagem. Tu só arrotas café, café. Vai te fiando. Nós somos da terra de cana, que dá açucachar, melado, rapadura. Açucar já foi rei. Açucar pagou a independência do Brasil. Realeza do açucar acabou, acabará tão despotismo de café. Outro cangaceiro gritou ameaçador. Toma atento, paulista velho, café é bicho andejo. Café te deixa nu na estrada, como já deixou Rio de Janeiro. Café agora só procura por Paraná e Mato Grosso. O administrador berrou para que acabassem com o bate-boca. Os fiscais intervieram gritando com os disputadores. Houve um silêncio resmungado e os tocadores prosseguiram, desenxabidos, na melopeia sertaneja. A imundice da pajé lança sustentava-se ao sol da ladeira da gloria. Para os estrangeiros, que diziam das pensões, o despacho era uma porcaria a mais, na rua esquecida. Passavam repugnando, batendo com força seus passos de desprezo. A gente mestiça estava apavorada. Logo que avistavam a pajé lança, estacavam, pregavam os olhos fascinados nas penas nas pretas da galinha e na farofa amarela, onde apontavam os funéreos charutos. Benziam-se, praguejavam e não passavam. Retrocediam para o outro lado da ladeira. Toda a vizinhança alarmou-se. A manhã inteira, o despacho com os seus malefícios excitou a viagem maravilhosa 299,